vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo sossegado? Mais um encontro aqui no Vida e Saúde. Agora nossa câmera no lugar certo, não é? Estou te olhando daqui. O que você tá fazendo? Esse feijão aí, ó. O cheirinho tá chegando aqui no estúdio. Colocou alho, não colocou? Ah, a gente sente de longe aqui o cheirinho. Obrigada, viu, pela audiência. Enquanto você tá preparando sua alimentação aí, ouvindo nosso Vida e Saúde, compartilhando os seus momentos afetivos com seu filhote ainda que não foi pra escola, tá aí pertinho de você, brincando na cozinha. Isso mesmo, ele vai crescer aí, ó, com esse carinho pela Rádio Novo Tempo, esse carinho pela Palavra de Deus e pelo Vida e Saúde também. Muito obrigada pelo carinho. Meu nome é Rose Andrade. Não sei se é a primeira vez que você tá passando por aqui. Fique à vontade. Já pode dar um oi pra gente aqui, pode dar aqui, ó, um joinha aqui na programação, no nosso vídeo, na nossa live, porque é importante, porque quanto mais você comenta aqui, deixa um emoji, quanto mais você dá a sua opinião, sabe o que que acontece? O YouTube vai entregar esse material, esse conteúdo para mais pessoas, ali vai aparecer na busca, ali na parte de pesquisas, então ajuda a gente. Se você puder, tá? Você gosta de ouvir no rádio, mas dá um pulinho lá no YouTube, faz esse denguinho aqui pra gente, por favor. A gente agradece. youtube.com/novotempo-rádio. youtube.com/novotempo-rádio. Vamos falar de um assunto? Eu conversei, nem falei com a Luciana, conversei com umas três pessoas hoje na hora que eu tava descendo pra poder dar um tapa aqui no visual, na maquiagem, né? Por causa da iluminação. Eu tava falando, olha, o assunto de hoje é abuso espiritual. As três pessoas falaram assim, ué, nunca ouvi falar isso. Nunca ouvi falar. Gente, coisas do Vida e Saúde, não é? Se você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar hoje aqui. Olha alguns dados que a nossa produção levantou pra gente. De acordo com uma pesquisa realizada pela Datafolha, 14% dos brasileiros se dizem sem religião. E quando se trata de pessoas entre 16 e 24 anos, esse número sobe para 25%. Embora se considerem sem religião, os entrevistados afirmaram não abandonar a fé. Entre os motivos para se considerarem sem religião, os jovens destacaram, sabe o quê? Escândalos de corrupção nas igrejas, discordância com crenças e abusos espirituais. No programa de hoje, a gente vai considerar um ponto dessa pesquisa. E vamos conversar, então, sobre a questão do abuso espiritual praticado pelos pais. Fala, ô, Rose... Eu que sou pai e mãe, meu coração tá até tremendo aqui. Será que essa demonstração de cuidado que eu tenho feito, eu tenho me esforçado, será que pode ser um abuso espiritual? Nós vamos descobrir isso juntos. Fica com seu coração aberto, não é? E aí, a gente pode replanejar, recalcular a nossa rota. Bom, gente, será que isso vai impactar a visão que os jovens constroem sobre Deus e a religião? E talvez afastá-los da igreja? Eita, vamos pensar nisso. Agora deixa eu falar para você. Papo aqui de amigo. O objetivo do programa não é defender que o pai, a mãe, o responsável, deixe os filhos sem orientação bíblica. Não é isso, tá bom? Ou não, ou deixe a criança sem o incentivo para ir à igreja. Não é isso, tá? O que a gente quer conversar sobre você é um tipo de abuso que pode levar o jovem a ter medo de Deus e depois se afastar por conta exatamente do comportamento do pai e da mãe. Eu tenho certeza que você não deseja isso. Ninguém deseja isso. Uma pergunta íntima aqui, você não precisa nem se identificar se você não quiser. Você já sofreu algum tipo de manipulação ou controle de pessoas que faziam isso em nome de Deus? Você conta pra mim? Então vamos lá, 12981510081, comenta aqui embaixo também no YouTube, youtube.com/novotempo-rádio. Deixa eu cumprimentar meus amigos, alô, alô, Raul, o tema de hoje promete.
Pois é, Rose, muito bom, hein? Excelente tema, pra variar, né, nossa produção aí arrasando nos temas.
Benção, benção.
Ah, é, dessa vez foi você, olha só, dessa vez foi
você. De vez em quando a gente mistura, acha juntas, né?
Legal.
Muito bom, então, e aí, hoje é quarta.
Ontem.
Eu sempre confundo os dias das mentorias. Explica pra gente o que é mentoria, o Raul. E depois Legal. Fala sobre o quê. Você é Beleza. Mentor de quem?
Legal, Rose. Mentoria, Rose, é um programa de aceleração de resultados. Uhum. Então é um programa organizado, né, concentrado. E para que a pessoa alcance os resultados que ela deseja num período menor de tempo que ela levaria para alcançar se ela estivesse sozinha. Uhum. Né? Então, eu ajudo pessoas, eu mentoro pessoas que querem emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Uhum. Então, temos mentorado aí cerca de 3 mil pessoas durante esses últimos 10 anos, Rose. E tem sido uma bênção, né? Ver resultados como pessoas emagrecendo 5, 7, 10 quilos em 30 dias, 18 quilos no total, uhum. 22 quilos no total, deixando remédios, né, de diabetes, controlando hipertensão, controlando artrite, artrose, fibromialgia, uhum. várias doenças, né, Rose? Enxaqueca, pessoas que tinham enxaqueca desde os 3 anos de idade, agora não tem mais. Uhum. Então, tem sido muito, muito abençoado esse trabalho. Para você que quer alcançar resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão, ela é gratuita, é um bate-papo para a gente entender seus objetivos. E aí sim, a gente vai te apresentar ali os melhores planos para você e você decide se quer se inscrever no nosso programa de aceleração ou não.
Ok, obrigada, Raul. leisdoemagrecimento.com.br. Exato. Agora ela chegou, né? Voltou, né? Grazi Donato, tá tudo bem com você? Você tá bem?
Oi, Rose. Oi, oi, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês, gente.
Tá, você dormiu bem essa noite? Não ficou traumatizada com a reunião com a Luciana? Não, né?
Dormi, tá tudo certo.
É que você não veio ontem, então a gente já imaginou que você tivesse levado um gancho aqui da Luciana,
então,
entendeu?
A Lu me deixou de castigo ontem, mas já tá tudo bem, já passou meu castigo.
Você já aprendeu a lição, né?
Já, Rose, já.
Ah, gente, brincadeira, viu? Que bom que você tá aqui com a gente, Grazi. Bom, a gente já descobriu com o Raul o que é uma mentoria. E você já fez esse trabalho, você faz esse trabalho já há quantos anos que você começou se dedicar a esse acompanhamento com as meninas?
Sim,
não é só mulheres.
É só mulheres. E assim, o Raul não comentou, mas acredito que a mentoria dele é igual. Assim, a mentoria, a diferença dela para um curso é que você acompanha as pessoas, né? Você não deixa a pessoa solta lá, vendo as aulas gravadas. Não, você faz o acompanhamento, você está semanalmente ali. Se a pessoa tiver dúvida, pode chamar, pode contar com a gente, né? Se surgir algum problema no caminho. Então, é um acompanhamento, né? A mentoria direcionado e com a gente do ladinho, assim. Diferente de um curso, né? Que você vai lá e grava e deixa na plataforma. É bem diferente. A mentoria é um trabalho mais VIP, assim mesmo, mais de perto. O valor é um pouquinho mais alto do que um curso. Mas os resultados são bem mais garantidos também, né?
E bem mais rápidos, provavelmente, não é? Porque você tem esse acompanhamento mais ali de perto, não é?
Sim. Então, é bem legal, assim. É bem interessante. É o que a gente tem de mais VIP, mais próximo da gente também, sabe?
Legal, legal.
Então, a mentoria com as meninas, a gente fala que é o nosso lugarzinho, a nossa família. Uhum. É onde a gente conversa, abre o coração, né? E trata de coisas até mais profundas, né? Porque a gente acaba se conhecendo muito bem. A nossa mentoria é de um ano, né? Então, a gente acaba virando uma família mesmo, Rose. Cheio de desafios, às vezes até umas desavenças ali e tal. Mas gerenciando tudo isso e tudo servindo para o crescimento ali das meninas. Então, se as ouvintes da rádio aqui querem, né, participar desse clube da Luluzinho, de a gente conversa entre mulheres e tal, melhora a autoestima, ajuda a se comunicar melhor. @ Grazi Donato, meu Instagram, uma mentoria de um ano junto com a Emanuele Salles. E, Rose, lembrando também que tem nosso curso de produção de conteúdo nas redes sociais, que tá na minha link na bio também, se te interessar, se você é um profissional que quer divulgar seu trabalho, também tem esse trabalho ali no meu Instagram. @ Grazi Donato.
Obrigada, @ Grazi Donato. E ele, que é cantor, pastor, psicólogo, não sei se todo mundo imaginava que ele fosse psicólogo, é a segunda vez que ele vem aqui no programa Vida e Saúde, o pastor Éder Ferreira, barítono do Arautos do Rei. Oi, pastor!
Olá,
o filho da dona Adinália!
Isso aí, a minha mamãe já manda um beijão pra ela. certamente está nos ouvindo. E eu também mando um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. É sempre muito bom estar neste estúdio, é sempre muito bom estar aí na companhia desses queridos que nunca nos abandonam, né?
É verdade, nossos melhores amigos aqui, companhia. Seu contato, sua rede social para que o ouvinte acompanhe mais o seu trabalho de perto.
Tá bem, eu tenho um Instagram, abri há pouco tempo, não tinha Instagram, foi depois que eu vim para o Arautos. Eu abri e você pode me encontrar colocando PR_Eder Ferreira e você vai me encontrar. Então ali eu normalmente acabo postando mais a respeito das nossas andanças por aí. Legal. No Brasil e fora com Arautos do Rei.
Legal, que bênção, pastor.
Mas aqui entrou no Arautos no meu lugar.
Ah, é?
Sido eu.
Entendi.
Mas acharam ele,
já peço desculpas.
Vocês vão realmente ter que resolver isso aí, olha.
Eu fico feliz que o Jader não ouviu a voz dele, senão ele realmente
senão
perderia.
Você teria perdido o lugar.
Sem dúvida.
Eu vou te contar uma coisa, este Raul. Gente, eu quero mandar um abraço antes da música para minha amiga Cidinha e o Arthurzinho. São ouvintes da Rádio Novo Tempo já há muito tempo. Muitos anos, né, Cidinha? Nossa companheirinha. E ela pediu para Nathalie Santos Marques colocar esse presente nos correios para mim. Olha, gente.
Tchan, 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 tchan.
Eu comentei no Bom Dia Novo Tempo, aqui da Rede Novo Tempo, que eu ia mostrar aqui. Olha a minha passadeira.
Oh, louca, hein? Taran,
taran, bonita. Taran,
taran. Gostaram, gente? Cidinha, muito obrigada pelo carinho. Beijinho no Arthurzinho. Ela é da Bahia. Tá sempre acompanhando a nossa programação. Beijo para você. Essa música vai para você, pro Arthurzinho, todos esses queridos ouvintes que ficam paparicando a gente aqui na programação da rádio. Arauto do Rei, Luz e Rimas, levanta. Obrigada, Cidinha.
Rádio é Novo Tempo. É Novo Tempo.
Trevas cobrem a terra e a escuridão domina os povos em terror. Medo, dor e tragédia, cerco implacável, gente sem amor. Até quando no conforto de uma tumba ficará quem diz ter fé? Decompõe a mormidão, ouve a voz e o som da vida levantar. Resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, levantar. Ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus, levantar. Em nome de Jesus, levantar. Do opressor, marchem meio à escória, pois é chegado o fim de toda dor.
Toda seta arremessada contra tua vida não prosperará.
Sobre ti Jeová chamar, o Senhor está presente. Resplandece a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, levantar. Ergue ao alto a cruz, em nome de Jesus, levantar. Em nome de Jesus.
De Novo Tempo, a voz da Esperança, Arautos do Rei, Luz e Rimas, levanta. Esse solo aí do pastor Éder. Éder e amigos nesse álbum, né?
Nesse álbum apareceram algumas vezes a minha presença.
Tá aí, é bênção. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, vamos lá pro nosso assunto. Já tá movimentando demais aqui a nossa, as nossas redes sociais. Esse tema promete, então. Vamos lá. Abuso espiritual por parte dos pais. Eu já tenho participações aqui, eu tenho duas participações. Olha, participação anônima, não precisa se identificar, digita anônima pra gente. Eu entendo perfeitamente esse tema, porque quando eu era criança, minha mãe era exatamente desse jeito. Eu cresci, me afastei, eu odiava os crentes. Quando eles chegavam em minha casa, eu fugia para não vê-los, passei 20 anos fora. Hoje, graças a Deus, já faz 15 anos que eu voltei, mas eu fiz diferente com os meus filhos. Que situação difícil, né, gente? Mais uma participação aqui. Quando eu fazia bagunça na igreja, era criança, meu pai me obrigava a escrever 10, 15 vezes um salmo ou um versículo isolado para que eu memorizasse, que eu não poderia fazer bagunça na igreja. Odiava ler a Bíblia depois que cresceu, não é? Oi, gente, vamos lá, vamos nos deparar aí com essas questões que são levantadas pelos nossos ouvintes. Grazi.
Oi, Rose, temos aqui várias participações já. A Lu Feijó fala aqui, ó. Bom dia, são todos lindos no melhor programa. Amei que voltou ao formato original, ver todos de pertinho é melhor. Vamos aprender com esse tema, amo vocês, beijos. Beijos, Lu, agora você tá vendo de pertinho, né? Que bom. O S fala aqui, ó, tô chegando, povo abençoado, fala de Teresópolis, terra do frio. Nossa, que tema importante, fui líder de adolescentes e há alguns anos e vi muitos problemas causados por esse tipo de abuso. Que bom, S, fica aqui com a gente, então, vamos trocar ideias.
A Keila fala, esse pastor tem uma fala mansa e muito gostosa de ouvir. Que voz ele faz no quarteto?
Ah, boa pergunta. Eu faço barítono.
Barítono.
Isso aí. Obrigado aí pelo elogio.
A Deise fala que o Arauto do Rei tem músicas lindas. E a Neuci tá elogiando a passadeira de crochê.
Não é? Linda, gente. Minha passadeira de crochê. É. Linda. Obrigada, Cidinha.
Agora a gente só tá esperando o almoço.
Pois é, pra estrear.
Exato. Na casa da Rose.
Opa, vamos marcar. Vamos marcar. Muito bem, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Vamos bater papo, então. Vamos começar definindo, porque hoje eu conversei com algumas pessoas, o pastor Éder.
Sim.
E assim, a primeira coisa que eu ouvi, na maioria das vezes, foi assim... Que seria abuso espiritual? Nunca ouvi falar, já ouvi falar sobre diversos tipos de abuso.
Sim.
Então define pra gente.
Bom, abuso espiritual seria a forma que alguém, um indivíduo, usa a fé, a Bíblia, a pessoa da divindade para oprimir, para manipular, para controlar alguém. Então, abuso sempre é alguém que se sente superior a outra pessoa e usa o que ela tem a seu favor, aquilo que está disponível, para controlar o outro. Uhum. Então, o abuso ele vai estar inserido nos relacionamentos interpessoais, no ambiente de trabalho. Só que pensando sempre no contexto religioso e espiritual, é usar a fé, é usar a Bíblia. De forma distorcida, claro, para fazer com que as pessoas ajam da forma que eu quero, que as pessoas me proporcionem aquilo que eu desejo, e aí eu só preciso maquiar o meu discurso, os meus comportamentos, as minhas ações com uma palavrinha mágica. A Bíblia diz isso. Não, porque Deus não está feliz com isso que você está fazendo. E aí vários outros exemplos podem ser utilizados. E infelizmente, no contexto familiar, a gente viu aí alguns dos relatos dos nossos ouvintes. Infelizmente, isso é muito comum no ambiente familiar, onde muitas vezes os pais... Talvez, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas na maioria das vezes, por um receio de não ter autoridade, de não conseguir educar o filho, eu vou precisar me utilizar de uma ferramenta extra. Uhum. E aí, então, eu vou colocar Deus no meio para ele ter medo, para só assim ele me obedecer. E aí os abusos, eles extrapolam sempre utilizando a da religião para ganhar aquilo que eu quero.
Fico pensando que também possa ser até por falta de conhecimento também em alguns casos também, né? Talvez esse pai e a mãe eles foram ensinados assim também.
Exato.
Não tem acesso com profundidade à palavra de Deus.
Exato.
Né,
é comum. E é claro que O grande problema nessa questão é a repetição, né?
É a repetição.
É um problema intergeracional. Uhum. Eu aprendi assim, eu vi o meu pai usando esse mesmo discurso. Eu acho que funcionou. A gente não avalia os traumas, os problemas depois de um discurso desse. Então, eu vou repetindo, reproduzindo. Uhum. E aí, a gente tem alguns problemas, algumas camadas para enfrentar.
Ok. Uhum.
Muito bom, pastor. Por isso que é tão importante conversar sobre esse tipo de tema, né? A Maria Marizete fala aqui, ó, bom dia, ouço vocês pela rádio e agora eu tô aqui vendo pelo YouTube. Que legal, Maria, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. E a Lucimara também, olha eu aqui, pela primeira vez vendo vocês pelo YouTube. Ela é de Arapongas, aqui bem pertinho de mim. Beijos, Lucimara. É, pastor, mas tem uma questão importante que é assim, como diferenciar, então, a disciplina espiritual, né, que é importante, que faz parte da educação, com o abuso espiritual?
Bom, eu abri a Bíblia aqui, e você em sua casa, onde você estiver, também pode abrir, que um texto que para mim é muito válido e talvez a base para essa nossa conversa de hoje esteja em na primeira epístola que João escreveu, no capítulo 4, no verso 18. Na verdade, todas as epístolas que João escreve, a tônica das suas mensagens é o amor, né? E o verso 18, ele faz uma síntese de tudo isso, dizendo: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por que eu uso este verso? Porque quando a gente pensa em disciplina bíblica, disciplina divina, a gente não deve nunca utilizar do medo como uma ferramenta de dizer que eu estou amando essa pessoa, eu vou produzir nela medo para que ela não faça, não execute um tipo de comportamento, não tenha uma ação assim, assado. Não. A essência de Deus, e isso também é dito aqui nessa carta de Paulo, de João, é que Deus, ele não tem amor, mas ele é amor. A essência de Deus é amor. Então, não tem como eu utilizar Deus nas minhas relações com as outras pessoas para manipulá-las, para controlá-las, fazendo com que essas pessoas tenham medo. E por que eu uso esse ponto do medo? Porque é muito frequente nos lares de dizer: se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Deus está vendo o que você está fazendo. E aí a gente vai usando vários exemplos, sempre colocando Deus. E aí a gente vai crescendo, tendo uma imagem totalmente distorcida de quem Deus é. Mas a gente está vendo aqui que no amor não deve existir medo. Uhum. Então, se eu estou num contexto observando que eu tenho mais medo de Deus do que amor por Ele, eu desejo ser um cristão cada vez melhor pelo amor que Ele tem por mim e não por aquilo que eu posso ter de consequências negativas, é assim que eu devo distinguir um do outro. Então, a disciplina bíblica, disciplina divina, a correção que nós devemos como pais dar para os nossos filhos, sempre deve ser pautada no amor. Uhum. Então, é sempre Delpret, é um teórico que a gente estuda muito na psicologia, que fala a respeito da importância da comunicação assertiva. E isso, muitas vezes, é negligenciado na educação dos filhos, porque é muito chato eu pensar que eu tenho que ficar dialogando com uma criança. Eu não, eu sou adulto, eu que mando, então eu não preciso ouvi-lo. Mas numa comunicação assertiva de eu ouvir o outro, de eu mostrar o meu ponto de vista, mostrar a visão bíblica correta a respeito de alguma coisa que deve ser corrigida, é desta maneira que eu vou conseguir levar a efeitos positivos. Então é assim que a gente pode e deve distinguir. Se tem medo, se tem temor, se tem angústia, insegurança, isso não deve ser bíblico nem divino de maneira alguma.
Legal, pastor. Essa forma de abuso, né, ela pode ser sutil, né, como até você estava falando, porque ela se mascara aí com essa prática religiosa, né? Uhum. Então, como se manifesta dentro do ambiente familiar, especialmente por parte dos pais?
Bom, como você usou uma palavra aí muito importante, que é a sutileza, né? Na maioria dos abusos, a gente vai sempre ver a sutileza. Você conversando com uma jovem, um jovem num relacionamento abusivo, eles nunca vão dizer na maioria das vezes, isso num set terapêutico, é comum delas falarem, não, meu namorado, meu esposo me ama. Ele quer o meu bem. E é por isso que ele não permite que eu saia com os meus amigos. É por isso que ele não permite que eu faça isso ou aquilo. Mas espera aí, será que realmente isso é amor? Em um discurso que eu consigo mesclar verdades com mentiras, eu consigo fazer com que a pessoa acredite no meu discurso. E isso no contexto religioso está cada vez mais frequente, né? Então, nas pregações hoje em dia, que a gente vê inclusive muitas aberrações na internet do que líderes religiosos têm feito para oprimir os seus membros, de dizer, você tem que fazer isso para você ganhar aquilo, barganhando com Deus o tempo todo. Então, no contexto familiar, essa sutileza é muito comum em dizer, como eu acabei de mencionar, nos meus discursos eu vou introduzindo algumas coisas que eu preciso analisar. Peraí, isso é verdade? E aí o desafio é, uma criança, ela não tem muitas vezes maturidade para conseguir distinguir aquilo que é certo ou errado. A referência principal dela para conhecer a Deus, inclusive, é a pessoa dos pais, né? É o papel
dela.
Exato, são dos seus líderes. Então, eu apelo para os pais que estão nos ouvindo agora. O que você sempre tem repetido nos seus discursos? Será que isso de fato é bíblico? Será que de fato essa é a vontade de Deus para a sua família? Então, talvez se você fale, ó, Deus não gosta do que você está fazendo. De fato, pode ser que um comportamento não seja permitido por Deus, mas eu não preciso usar este argumento para isso. Eu posso simplesmente mencionar que aquele comportamento não é benéfico, que eu posso trazer outras formas de adverti-lo diante daquilo, mas não criar uma imagem negativa de Deus, porque no futuro isso vai trazer problemas. Essa pessoa não vai querer se relacionar com Deus. Hoje ela vai para a igreja porque ela é criança e o pai obriga. Mas vai chegar um momento que ela falar, eu não quero mais saber desse Deus que me oprimiu a minha vida inteira.
Talvez mostrando certo ou errado como causa e consequência prática na vida, isso. Não é? Não faça isso porque Deus diz ou Ele quer nos proteger, porque senão pode acontecer isso, alguma coisa que seja coerente, prática, não é?
Exato.
Talvez, né? Bom, você está gostando da nossa conversa? Participa com a gente. Você já sofreu algum abuso espiritual? 12981510081. A gente já volta. Mantenha a sintonia.
E saúde.
Ei, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, 11h31, bom dia, que bom que você está ligado, antenado aqui nas ondas abençoadas da Novo Tempo. A gente está recebendo o pastor Éder Ferreira, barítono, psicólogo, barítono do Arautos do Rei, pastor e psicólogo, aqui para a gente conversar sobre abuso espiritual por parte dos pais. Só relembrando, gente, que em nenhum momento a gente quer dizer que você não tem que orientar os seus filhos, não é? Dar orientação bíblica, nem incentivá-los a ir à igreja. A gente está dizendo quando isso passa a ser um abuso, tá bom? Quando passa a ser um abuso. Então fica aqui com a gente, mantenha a sintonia. A gente está distribuindo hoje a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Quem é que ensina higiene para o seu filho? Quem é que vai determinar o que ele come, o que ele não come? Quem é que vai ensinar os valores, os princípios? É você, não é a avó, não é o vô, não é uma babá, não é a escola, não é nem a igreja, viu? Quem vai orientar os seus filhos de perto e acompanhar, quem é responsável por isso? É o pai, a mãe, é o cuidador dessa criança. E a revista aborda tantos temas sobre isso que eu falei, fala sobre abusos, fala sobre a disciplina, tudo isso para você nessa revista maravilhosa, Darley, de quem preparou, Pais Preparados, Filhos de Caráter, é presente para você. A gente está fazendo essa distribuição gratuita. Você conhece alguém que vai ter bebezinho? Vai? Conhece? Que tal você dar de presente? Dá de presente essa revistinha aqui. Teve um ouvinte que hoje de manhã colocou ali que eu vou pegar a revista, ele está construindo um berço, né? Então eu vou entregar o berço e a revista de presente. Eu achei muito interessante, viu? Então inclua a revista aí no seu presente para esse bebezinho, porque é um material que vai mudar a vida dessa criança quando o pai e a mãe começam a se perceber, a se autoconhecer, a olhar para as suas ansiedades, as suas angústias, não é? Os seus traumas, para que não tenha ali marcas na educação do filho. Um pai muito ansioso, uma mãe muito ansiosa, toda a comunicação que houver com essa criança vai ter esse viés da ansiedade também. Eu tenho certeza que você não quer passar isso, não é para o seu filho, para sua filha. Então, vamos cuidar disso? Vamos olhar mais de perto? Pais preparados, filhos de caráter, esses e outros temas você vai encontrar aqui. Presente para você, 12981510081. Você digita pais preparados que a gente já vai entender o seu recado, a gente passa o cadastro para você. Importante que você faça agora, senão depois você esquece. Vamos lá, retomando, deixa eu ler um recado bem interessante aqui, pastor Éder, Grazi e Raul. O rapaz comenta com a gente assim, ó, quando eu era criança, pré-adolescente, eu era muito rebelde, eu gostava de matar a aula. Aí eu chegava em casa, meu pai dizia assim, Deus me revelou em visões que você matou a aula. Ou então assim, ó, Deus acabou de soprar em meus ouvidos que você matou a aula. E ele disse assim, fui crescendo com raiva de Deus, achava que Deus, entre aspas, era um fofoqueiro. Até que um dia eu vi que meu pai me viu. Estava onde eu estava. E quando eu cheguei em casa, ele repetiu essa frase. Eu fiquei muito chateado, porque eu percebi que Deus não havia revelado para ele, mas ele usava de visões, sonhos, conversas ao pé do ouvido, para me forçar a não fazer aquilo que era errado. Então, tá aí uma questão, né? Questão difícil, né? Vamos lá, a leitura ou a interpretação, pastor, é equivocada da Bíblia, pode sustentar esse tipo de comportamento?
Sem dúvida. Na verdade, se a gente observar na Bíblia, uma das coisas que Jesus mais fez enquanto esteve na Terra foi condenar as práticas erradas dos líderes religiosos daquela época, se utilizando da Bíblia de forma equivocada, né? Então, eu me lembro de um episódio, Mateus, no capítulo 23, Jesus ele censura inúmeras práticas que eles faziam. Em nome de Abraão, dos patriarcas ali para aquele povo, eles condenavam as pessoas e muitas vezes não tinha base bíblica alguma para aquelas atitudes, aquelas ações deles. Então, nos nossos dias não é diferente. Muitas e muitas vezes nós utilizamos da Bíblia de maneira equivocada, tirando de um contexto, sem estudar a hermenêutica, a exegese do texto para saber qual era o objetivo real daquilo ali. E se a gente não interpreta o texto da maneira correta, nós teremos interpretações erradas da mesma forma. Então, um verso clássico que as pessoas gostam de usar em questões de abuso é de falar, honra teu pai e tua mãe, está na Bíblia, é um mandamento. De fato, é um mandamento, de fato está na Bíblia. Mas a gente não pode se esquecer que honrar o pai e a mãe está sobre um guarda-chuva de que esse pai precisa ser uma pessoa temente a Deus, os conselhos que ele deve dar, a educação que ele deve pautar sobre seus filhos deve ter base bíblica. Então não adianta um pai falar, você tem que honrar o teu pai e tua mãe, então vai lá no bar agora e compra bebida pro seu pai, porque você tem que me obedecer. Mas calma aí, a Bíblia também diz em Efésios que os pais não devem irritar os seus filhos. Então tem um contraponto, eu devo honrar? Claro que eu tenho, mas sempre dentro dos limites morais, dos direitos de cada pessoa, mas principalmente sem nunca invalidar os nossos valores, né?
Sim.
Então isso é muito interessante de avaliar. E é claro que a gente também não pode diminuir a responsabilidade dos pais em educar, porque a gente pode cair num outro extremo de pensar. Então eu não posso mais falar para o meu filho o que ele deve ou não fazer, porque ele pode entender isso como um abuso. Não é isso. Até porque um outro texto que eu tinha pensado, Romanos, no capítulo 2, verso 4, diz que a bondade de Deus é que conduz o pecador ao arrependimento. Então, a gente deve, como pai, instruir os nossos filhos a conhecer o nosso Deus pela bondade que ele tem por cada um dos filhos, né? Então, a gente deve estimular os filhos a conhecer quem de fato Deus é. E desta maneira, o amor de Deus vai nos levar ao arrependimento e vai nos conduzir ao caminho que devemos ir.
Exato. Antes da Grazi fazer a pergunta, deixa eu só trazer aqui uma participação que chegou, ela é bem grande, eu vou resumir aqui, mas que tem a ver com isso que o pastor falou. Até para o nosso ouvinte entender, porque a gente está falando aqui, não é que você não precisa repreender o seu filho, não é que você não precisa ensinar, não é isso, mas é a forma como a gente passa. Teve um ouvinte que ela falou que quando ela era criança, ela sempre ouvia os pais falando assim, ó, Deus está vendo tudo que você faz, Deus está de olho em você, Deus está vendo isso, Deus está vendo aquilo. E como ela foi crescendo, ela internalizou na personalidade dela, ela fala que Deus estava vendo tudo, o resultado. Quando ela casou e ela ia para a intimidade com o marido dela, ela não conseguia fazer nada, porque na cabeça dela, Deus estava vendo tudo e aquilo era um erro.
Sim.
Aí ela falou que levou tempo, junto com a leitura da Bíblia, com a terapia, para ela entender que aquele Deus está vendo, o que, que de fato ele era, uhum, e o que o pai dela queria com aquilo. Então é isso que a gente está falando, né, pastor? Às vezes, a forma como você explica para uma criança faz ela entender errado e cria, sim, questões sérias como essa.
Claro, e os problemas às vezes podem ser tão graves ao ponto de uma criança, quando se tornar adulto e puder tomar as suas decisões, ele escolhe: não quero nunca mais me aproximar desse Deus.
Uhum.
Não quero nunca mais me aproximar da igreja deste Deus. E aí geram vários outros problemas. É uma geração que se perde por algumas decisões que a gente toma no hoje, né? No agora.
Uhum. Sim, exatamente isso. Sobre isso, a próxima pergunta, pastor. Mas eu quero aqui antes ler uma pergunta, uma participação.
Uhum.
Sou filha de pastor e sempre era obrigada a ir à igreja. O meu pai falava que, como filha de pastor, eu precisava fazer tudo para dar o exemplo. Precisava cantar no coral, participar dos grupos, ir à igreja sempre e muitas outras coisas. Eu aprendi muito sobre Jesus, mas fiquei com um certo trauma da igreja. Hoje meu pai já descansa no Senhor. E a pergunta, pastor, é exatamente sobre isso que a gente estava falando aqui. Quais são os principais efeitos psicológicos e espirituais desse tipo de abuso nos filhos durante a infância?
Bom, os principais problemas, em especial psicológicos, emocionais, são de fato a pessoa se tornar ansiosa. Ela tem muito receio, e a gente viu aqui no exemplo que a Lu mencionou, de uma pessoa que não consegue lidar com o seu relacionamento íntimo com o esposo. É algo permitido, é algo que Deus que criou, mas a tensão que ela tem agora com Deus, a visão que ela construiu de Deus, traz para ela ansiedade. E aí é comum de pessoas lidarem constantemente com a culpa, com o medo de errar, com o medo de eu estou em pecado, não posso falar com Deus porque eu não estou bem. E aí essa pessoa se torna ansiosa, deprimida, porque, poxa vida, eu caí. E aí tantas pessoas não conseguem voltar para os caminhos de Deus porque ela entende que Deus não vai aceitá-la na condição que ela está.
Uhum.
E aí, por causa de uma visão distorcida de Deus, eu desisto de tentar novamente, de buscar a Deus. Outro ponto também é de entendermos uma linha tênue também de justificação pela fé e justificação pelas obras. Então, o caso dessa jovem que relatou aí que tinha que estar na igreja, tinha que participar do coral. Mas espera aí, qual é a motivação que me leva a fazer isso ou aquilo? É por amor a Deus ou por uma obrigação, porque senão eu não vou para o céu?
Uhum.
Então vocês entendem como é importante a forma como nós nos posicionamos e como expressamos isso para os nossos filhos, deles gostarem desse Deus. Vamos para a igreja, hoje é um dia feliz, nós vamos nos encontrar com o nosso pai, e aí você constrói uma imagem bonita de um Deus que está, uhum, esperando por você, que te ama, e você vai louvar porque no seu coração transborda alegria e, uhum, prazer em estar na presença de Deus. Sempre vai da forma como você vai criar a imagem de Deus para que essa pessoa tenha prazer de trabalhar para Deus. Eu amava ir para a igreja. Eu me lembro que eu, menininho, eu era diácono mirim. Eu tinha... Minha alegria era ter aquele molho de chaves gigante, porque agora eu tinha a responsabilidade de cuidar da casa de Deus. Olha a imagem como foi passada para mim. Eu chegava 2 horas antes do culto, porque, nossa, isso é um privilégio, é uma honra trabalhar na casa de Deus. E aí eu tinha... Eu que me convidei para participar desse ministério da sonoplastia, desbravadores. Eu tinha alegria, eu tinha prazer em estar ali. Mas a partir da forma como os meus pais transmitiram para mim a ideia.
Agora, eu acho interessante também alguns filhos de pastores que passam por aqui, que nem sempre a intenção era, na voz do pai, que era líder na igreja, o medo de não ir para o céu, mas sim por conta da postura diante da igreja, não é? Meus filhos não vão para a igreja. O que, que eu vou explicar para a igreja que meu, sim, filho não está na igreja? O que, que eu vou explicar para a igreja que meu filho está fazendo bagunça na igreja, não é?
Esse é um...
É um desafio para essa linha tênue aí.
Claro. O ideal, nesse caso, é que o pastor possa também criar um trabalho de educação até da própria igreja, para que eles compreendam que aquela criança é uma criança.
É verdade.
Aquele jovem é um jovem. E que antes de ser um filho de pastor, ele é um ser humano que tem altos e baixos, assim como o adulto. Eu me lembro que quando eu fui pastor de uma igreja grande, cuidava principalmente ali dos jovens, quando acontecia uma semana de oração especial e tal, a galera vinha atrás de mim: pastor, cadê os jovens? Mas cadê as mulheres? Cadê os homens? Cadê os adultos? Cadê? O foco às vezes era tão grande nas crianças, nos jovens, nas crianças, nos jovens. Mas às vezes a igreja estava perdida, vamos dizer assim, para vários outros grupos, famílias e tal. Mas às vezes a pressão é tão grande sobre as crianças e sobre os jovens, porque a gente se esquece que a gente pode estar numa condição ainda pior do que aqueles jovens. A gente pode estar até repelindo a presença deles, porque, nossa, tá muito chato. Eu já tenho uma vida muito pesada na faculdade, na escola, em casa. Aí eu chego na igreja, que deveria ser o meu oásis, o lugar de descanso, de refrigério, de refúgio. Não, mais opressão, mais perseguição. Então, o ideal é que a igreja entenda quem são os jovens, que nós já fomos esses jovens também, e que eles tenham alegria, que a gente acolha esses jovens, essas crianças também.
Excelente, pastor. Pastor, como que os pais podem rever as suas atitudes e apresentar Jesus, né, para os seus filhos, mantendo a autoridade, mas sem provocar o abuso espiritual? Porque hoje também, né, pastor, existe essa coisa do Deus que aceita tudo, Deus que é só amor, mas não o amor que... O amor como ele realmente é. O amor, ele é amor e é justiça, né? Também, ao mesmo tempo. Então, como que os pais, eles podem mostrar que Jesus, ele é bom, ele aceita você como você está, mas, ao mesmo tempo, manter a autoridade, né? Sem provocar o abuso.
Bom, Eu tenho um privilégio que eu entendo que muitos não tiveram. Eu sei que existem muitas pessoas que nos ouvem, inclusive, que foram machucadas, que tiveram episódios muito negativos no contexto de religião, frente aos seus pais. E, graças a Deus, eu tive uma realidade muito positiva em meu lar. E eu posso mencionar algumas das coisas que eu não apenas ouvi, mas eu vi. Isso é um ponto muito importante quando a gente fala de educação de filhos. Hoje nós nos esquecemos que o nosso exemplo é tão importante, mais importante do que o nosso discurso. E em Deuteronômio, no capítulo 6, o conselho que Deus dá para o povo e na educação dos filhos é de que eles deveriam ensinar a palavra de Deus em todos os momentos. Era ao levantar, era ao dormir, era caminhando de um lado para o outro, era em todos os momentos, as oportunidades que tivesse, eles deveriam mostrar, apresentar o Deus deles. Então, eu tenho em minhas memórias os meus pais acordando cedo, mas tendo alegria em estar na presença de Deus. Eu lembro dos meus pais tendo prazer em se envolver em todas as atividades da igreja, e nós, os filhos, o mesmo. Hoje em minha casa, eu sou pastor, meu irmão é pastor, a minha irmã sempre foi líder ativa em todas as atividades, e meus pais nunca impuseram sobre nós: vocês têm que fazer isso, porque senão vocês vão para o inferno, porque Deus não gosta do que você está fazendo. A gente não deve apresentar Deus desta maneira, porque esta não é a realidade de quem Deus é. Quando a Lu menciona aquele episódio, né, o temor até de um juízo final. Quando eu apresento uma verdade bíblica, Deus de fato vai chegar um dia que vai julgar a todas as pessoas. Mas aquele dia não deve nos trazer temor se nós estamos ligados a Cristo. Que a Bíblia também diz: nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, a gente deve entender que eu estou com Deus, eu devo descansar. Aquele dia é apenas a cereja do bolo para os que foram fiéis a Deus.
Fim.
Exato. Agora eu vou desfrutar de um lugar e de um ideal que Deus sempre quis para os seus filhos. Agora eu vou viver sem nunca mais sofrer. Esse é o plano de Deus para nós. Mas para os pais, o desafio é: eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso apresentar Deus para os meus filhos através dos meus atos, das minhas ações, das minhas palavras, amor constante. O meu lar precisa ser um pedaço do céu.
Acho que é o que ele falou no início, né, da forma ali, é o amor, né? Porque às vezes você fala, falando a mesma coisa para o seu filho, em vez de: olha, assim, você vai para o inferno, você vai... E ao invés de falar, olha, filho, sabe, Deus, não, a diferença do tom de voz e da maneira.
Isso,
né?
Exato.
Deus é um Deus de amor, é um Deus justo, né? Em vez de, oh, Deus é um Deus justo, não sei o quê. Tá? É a mesma coisa, só que palavra diferente, o sentimento diferente.
Sim, Mateus 25, inclusive, ali no final, quando ele faz a distinção dos bodes dos carneiros, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele menciona que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Nunca foi criado para os filhos dele. Então, Deus não deseja castigar, Deus não deseja que nós soframos. Não é esse o desejo de Deus. E a gente precisa mostrar esse Deus para os nossos filhos.
Tem uma participação muito interessante aqui também, olha, é anônima. É comum ouvir as pessoas na igreja falando, e até mesmo os pais, a frase: se não vier para Deus pelo amor, você vai vir pela dor. Isso não faz uma pessoa também pensar que Deus é tirano?
Claro, é muito fácil, inclusive. Eu me lembro de um evangelismo que eu fiz e uma jovem decidiu se entregar a Deus. A gente estudou a Bíblia com ela, ela estava feliz. E aí um jovem que havia tido um passado bem tenso, que se envolveu com drogas, com tráfico, enfim, muita coisa. Ele falou, não, essa jovem não pode se batizar agora. Ela não enfrentou nada de difícil da vida para entender que precisa de Deus. Mas peraí, desde quando é necessário eu sofrer, é necessário eu ter o pior da minha vida para poder desejar por Deus? O exemplo do filho pródigo, o foco daquela história não deve ser o filho que fugiu de casa e voltou, mas do pai, que sempre esteve de braços abertos para receber o filho. Os dois filhos, inclusive, ambos perdidos. Então, quando nós encontramos na Bíblia alguns episódios de pessoas que sofreram e depois do sofrimento eles puderam se encontrar com Deus, não quer dizer que Deus colocou o mal, colocou as situações terríveis para que ele despertasse e entendesse que era necessário um Salvador. Não. Na maioria das vezes são consequências dos nossos atos que nos levam para longe de Deus, mas o Espírito continua. Enquanto eu estou com Deus, o Espírito está trabalhando. Mas quando eu me afasto de Deus, o mesmo Espírito continua fazendo o mesmo trabalho. A diferença vai estar do coração daquela pessoa, se está aberto ou não para receber a mensagem do Espírito Santo.
Sim. Ok, vamos lá. Eu acho que a Grazi vai fazer a última pergunta. Vamos lá.
Última
aí,
já?
Acho que já é a última. Um
não
minutinho para a resposta, viu, Pastor Éder?
Tá bem.
Vamos lá, Grazi.
Tá. A última pergunta aqui, pastor. Como restabelecer, então, a conexão com Deus? Se a religião me foi apresentada dessa forma tão abusiva e impositiva?
Bom,
busque conhecer a Deus na palavra de Deus. Agora, uma experiência sua, pessoal. Não pelo que o outro diz, mas pelo que o Senhor vai te revelar, né? E conversa isso com Deus. Faça isso o motivo da sua oração, querido ouvinte. Senhor, eu tenho essa imagem do Senhor. Eu tenho essa impressão. Eu fui criada assim. A gente não sabe, né? Também ensinaram para os seus pais assim, provavelmente. Então, tenha essa intimidade com Deus. Comece a ler a Bíblia, a refletir sobre o assunto. Você vai se surpreender com as coisas maravilhosas que você vai descobrir sobre esse Deus maravilhoso que te ama. Querido ouvinte, muito obrigada pela participação. Pastor, eu não queria terminar,
não,
né?
Acredito,
mas tem uma pessoa aqui do meu lado que daqui a pouco vai levar uns chutezinhos aqui.
Peço perdão, me empolguei falando aqui. Mas foi muito bom estar.
Foi ótimo.
Sempre é bom.
Mais uma vez o seu contato, para o pessoal conhecer mais do barítono do Arauto.
PR_EderFerreira é meu Instagram. Você pode me mandar uma mensagem se você tem lutado com temas semelhantes, eu posso lhe ajudar. Eu espero ser uma voz de Deus aí para te abençoar e que a gente juntos encontre o caminho para a eternidade.
Amém, amém. Grazi Donato!
Ai, que lindo. Obrigada, pastor. Volte sempre. Foi muito legal. Passou muito rápido o programa e acredito que até ficou mais coisa aqui pra gente conversar.
Verdade,
quero ler um verso bíblico, João, 1 João 4:8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uhum. Que a gente possa aprender cada vez mais sobre esse amor maravilhoso. E se um dia a gente não aprendeu, que a gente possa restabelecer esse amor que é verdadeiro. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Fiquem com Deus. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo, gente. Até amanhã.
Até amanhã. Obrigada, Grazi. Raul.
Obrigado, obrigado, pastor. Foi excelente. Que Deus continue te usando e te abençoando. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, um acompanhamento para acelerar seus resultados, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com o nosso time.
Muito bem, querido. Querida, você já pediu a sua revista hoje? Pais Preparados, Filhos de Caráter? Digita assim, ó, Pais Preparados, que a gente já vai passar para você. A Laís é a nossa assistente de produção, ela passa para você o cadastro para você preencher e receber essa revista, que vai ser uma mão na roda para você, sabia? Coisas que você nunca parou para pensar, nunca imaginou, acontece. Você tá ouvindo agora a rádio, eu tenho certeza que você tá ouvindo agora e tá falando assim... Eu nunca parei para pensar que essa minha fala com meu filho pode ser prejudicial, não é? Então, peça ajuda do Senhor para você se reorganizar, para você mudar essa rota, essa fala. E aí, essa revista vai te ajudar. Seu filho está desobediente, seu filho está rebelde, você está pensando em castigá-lo, como é que você vai fazer? Como é que você vai disciplinar? Você vai trocar a palavra castigo por disciplina? Peça a Deus essa orientação e você vai ler essa revista da... Darley, de Pais Preparados, Filhos de Caráter, que vão te ajudar a refletir e achar saídas, caminhos, né? Fazer tentativas melhores. Presente para você, de graça, você não paga na dica de nada. 12981510081. Digita Pais Preparados que a gente passa para você. Vem chegando Patrícia Mater com NT Notícias e já já Bom de Música. É Bom de Música, não é? Bom de Música, é o Clube da Música. Tudo de bom para você. Música.